Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a reanudar la sesión. Vamos a reanudar la sesión. Esta mañana hemos comenzado el segundo bloque de intervenciones relativas a la tutela, a la tutela urbanística. Se ha realizado una breve introducción al tema en la primera de las sesiones y, a continuación, la primera intervención de esta tarde se refiere a los sujetos que actúan para tutelar la legalidad urbanística. Para ello, contamos con dos expertos en la materia, tal y como se puede deducir de los cargos que desempeñan. Mario Ruiz Asubía, que es subinspector general de Administración Local, y María Martínez Alegre, que es directora de la Agencia Gallega de Protección de la Legalidad Urbanística. Pues, sin mayor dilación y para intentar dejar el máximo tiempo posible para el turno de debate y de intervenciones, comenzamos y le cedo la palabra a don Mario Ruiz Asubía para que comience con la exposición relativa a los sujetos de la tutela urbanística en Portugal.
Ora, antes de mais, boa tarde. Eu quero agradecer, antes de mais, o convite que me foi dirigido pelo professor António Cândido Oliveira, a organização, a Junta de, também em colaboração com a Junta da Galiza, toda a recepção, enfim, toda a organização deste evento, e que é com o maior prazer que venho aqui representar institucionalmente a Inspeção-Geral da Administração Local, que tem competências, digamos, bastante vastas no domínio das autarquias locais, municípios e freguesias, entenda-se, e também do setor empresarial local. Tentando enquadrar um bocadinho aquilo que eu trago aqui, enfim, fazendo um ponto prévio daquilo que eu vou aqui dizer, eu não sou, enfim, não sou muito apologista de trazer grandes questões doutrinárias, porque, enfim, não obstante ser um académico também, por razões de investigação, tenho uma visão prática em função daquilo em razão das funções que exerço atualmente na Inspeção-Geral. A Inspeção-Geral tem a vantagem de ter uma visão, digamos, panorâmica do território nacional, daquilo que de facto se passa na realidade nos municípios e nas freguesias, em matéria de legalidade urbanística. Conseguimos, obviamente, através de um plano de inspeções, perceber nitidamente, em função de áreas de risco que identificamos previamente e em função também de uma, digamos, de uma definição prévia dos municípios a inspecionar, normalmente coincidente com o mandato autárquico, tentamos, tem sido esse, digamos, tem sido essa a linha de orientação desta direção, tentamos assegurar pelo menos uma ação inspectiva a cada município no período do mandato. O que se compreende, enfim, não podemos, obviamente, seria pretensão abarcar todas as freguesias e todos os municípios. Aquilo que temos feito é garantir que, pelo menos nos municípios, consigamos ter uma intervenção por mandato e nas freguesias, em função de denúncias, enfim, que eu já vou passar a explicar como é que funcionamos, procuramos cirurgicamente atuar preventivamente, até numa ótica mais preventiva do que propriamente sancionatória. Obviamente há aqui um problema do ponto de vista da nova orgânica do Governo, obviamente que eu não conheço ainda. Nós, no anterior modelo, dependíamos da presidência do Conselho de Ministros, somos um serviço da Administração Central direta do Estado, reportávamos diretamente ao Secretário de Estado da Administração Local e, portanto, era aí, no fundo, que tudo se centralizava do ponto de vista do controle político daquilo que é o trabalho da Inspeção-Geral. A Inspeção-Geral é uma entidade, como eu já disse, de um serviço da Administração Central Direta do Estado, tem um corpo inspectivo reduzido, face às atribuições e às competências que tem, e eu começaria por destacar, e eu, obviamente a minha intervenção é destacar os pontos que eu acho que são importantes para aqui, alguns aspectos essenciais, porque não se pode, obviamente, numa intervenção desta natureza, abarcar tudo aquilo que a Inspeção faz. Centrando-me na questão da legalidade urbanística, começaria por destacar o papel do Conselho de Inspeção. O Conselho de Inspeção, nos termos da legislação, enfim, da orgânica, que rege a Inspeção-Geral da Administração Local. Podem ver o Decreto-Lei 326-2007, atualmente é o diploma que rege a nossa atuação. Depois tem um diploma, que é o diploma base de todas as inspeções, uma espécie de diploma matriz para todos os órgãos de controle interno, que é este Decreto-Lei 276. Coloquei também aí, propositadamente, porque tem relevância na questão da legalidade urbanística, a Lei 3487, de 16 de julho, que é a lei, enfim, para quem não sabe, que trata dos crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos. E depois aí também, já aqui hoje foi falado, enfim, en passant, a introdução desses dois artigos, enfim, são mais, mas têm que ver com questões de aplicação das penas, mas na parte substantiva, o artigo 278-A e o artigo 382-A, respectivamente tratando o primeiro da violação de regras urbanísticas e o segundo da violação de regras urbanísticas por funcionário. Como é que nós exercemos a nossa ação inspectiva, no fundo, para terem uma ideia de como é que tudo se passa? Bom, antes de mais, nós temos tido o cuidado, e eu penso que hoje aqui foi focada a importância do municipalismo, a importância da, digamos, da cooperação que deve haver entre a administração central e a administração local. Aquilo que nós procuramos é resolver os problemas antes deles serem problemas. Eu passo a explicar. Se nós temos uma denúncia, se temos uma queixa, se temos, enfim, uma exposição de um munícipe que está preocupado porque o vizinho está, por exemplo, a construir uma casa que viola um plano diretor municipal, ou um plano de urbanização, ou um plano pormenor, a nossa preocupação primeira é que esse munícipe resolva o problema na Câmara Municipal, no município. Esta tem sido, aliás, a nota, enfim, da orientação que tivemos desde o início do nosso mandato e temos-la seguido, enfim, quase de forma sagrada. Portanto, em primeira linha deve ser o município a resolver o problema dos seus munícipes. E só depois é que entra a inspeção. Enfim, a inspeção não pode ser o guardião, digamos assim, porque os municípios fazem parte do poder local que foi legitimamente conquistado no 25 de Abril. E, portanto, aqui não há dúvidas nenhumas sobre aquilo que é o nosso sentido de orientação. O município resolve os problemas, se não resolve os problemas, a inspeção atua. E por isto é que aqui está a importância dos deveres de colaboração, os deveres de cooperação, a prestação de esclarecimentos, pareceres, enfim, outras informações. É muito importante, e aqui noto também um aspecto muito positivo do poder autárquico. O poder autárquico tem, de facto, tido uma mudança de atitude que eu registo como muito positiva. Hoje em dia, de facto, nós conseguimos identificar os problemas e ter da parte dos autarcas uma resposta imediata, respostas tecnicamente muito bem feitas, com enquadramentos muitíssimo corretos do ponto de vista daquilo que é a aplicação da matéria, de facto, a aplicação da matéria de direito e o enquadramento, digamos assim, as soluções possíveis para resolver os problemas, e isto registra-se como muito positivo. Também uma possibilidade que a IGAL tem tido de exercer a sua ação, e isto também é importante, enfim, na anterior, digamos, o modelo anterior, ou o modelo de orientação que existia anteriormente a esta nova direção, não atuava muito neste sentido, mas agora tem sido, de facto, tónica também solicitar informações a entidades de direito privado. Tivemos, por exemplo, um caso de um engenheiro ligado ao setor das obras municipais, que, enfim, era uma espécie de turboengenheiro. Eu chamo-lhe assim um turboengenheiro. Era um turboengenheiro porque fazia tudo menos aquilo que devia fazer, que era ser chefe de divisão das obras municipais. Enfim, ele era perito para o tribunal, fazia também uns pescados para um município contigo, para além disso fazia também umas avaliações de imóveis, integrava umas comissões, enfim, uma coisa muito complicada. E o que é que nós fizemos para perceberem o que é que está aqui em causa? Nós limitámos-nos a pedir informações às entidades para as quais ele trabalha. Porque para lá da dimensão, enfim, que está associada a um fator nitidamente de iniciação criminal, está aqui também a questão fiscal. Nós não sabemos exatamente se aquele engenheiro estaria, enfim, a exercer as suas atividades e a cumprir com as suas obrigações fiscais perante o Estado. E, portanto, tem sido neste pressuposto que a inspeção tem atuado. Nós preocupamos com aquilo que verdadeiramente tem relevância. Não vamos às minudências. Falaram aqui hoje de manhã da capoeira, enfim, a inspeção geral, com todo o respeito que temos por quem prevarica e constrói capoeiras ilegais, ou galinheiros ilegais, a Inspeção-Geral não está preocupada com os galinheiros ilegais. A Inspeção-Geral está preocupada, sim, com o edifício que viola eventualmente uma cerce ou uma cota, ou um coeficiente de ocupação do sol, ou que viola os índices de impermeabilização, enfim. Nós estamos preocupados, ou que, em certa medida, falando em termos genéricos, põe em causa o direito constitucional a um correto ordenamento do território. Esta é a nossa preocupação, prima facie, e é isto que tem guiado a nossa orientação. Será bom de ver que, para quem pensa como nós pensamos, o procedimento de inspeção, enfim, a autonomia técnica, e aqui recupera a ideia do Conselho de Inspeção, o Conselho de Inspeção é uma, digamos, um órgão consultivo que funciona no interior da Inspeção-Geral, reúne com uma finalidade essencial, que é esta. É aquilo que eu há muitos anos já defendi, enfim, eu antes de entrar para a inspeção, porque eu sou inspetor de carreira, não obstante agora estar a exercer funções de direção, eu sempre defendi que deveria haver, enfim, uma jurisprudência, se quisermos assim, entre comas, uma jurisprudência da ação inspetiva. O que é que eu quero dizer com isto? Quando eu entrei para a direção da Inspeção-Geral, deparei-me com um problema. Deparei-me com os senhores autarcas que me diziam muitas das vezes, a mim e ao Inspetor-Geral, diziam muitas vezes, bom, mas aqui no município ao lado, o vosso entendimento foi diferente. Ora bem, se tivermos em conta que a questão material é exatamente a mesma, não pode haver lugar a dúvidas. Não pode haver, perante a mesma questão material de direito, dois entendimentos diferentes. E, portanto, esta, de facto, também tem sido uma nota de muita importância na forma como nós atuamos no nosso dia-a-dia. Princípio da proporcionalidade. A história dos galinheiros e dos das capoeiras. É evidente que o princípio da proporcionalidade obriga-nos a dar importância àquilo que verdadeiramente tem importância e a tomar as medidas, enfim, que se justifiquem no quadro das nossas atribuições e competências. Temos sido acusados, enfim, algo impropriamente, de vermos crime em todo o lado. A verdade é que, e eu passo a explicar, porque estes fóruns são também importantes para passar a mensagem para o outro lado, a questão da criminalização, enfim, do ilícito urbanístico, e a forma como nós enquadramos, às vezes, determinadas situações ao nível da prevaricação, do abuso de poder, da corrupção, enfim, embora, ainda que saibamos que o Ministério Público, na maior parte dos casos, arquiva, nós tivemos até uma situação, e eu isto aqui, enfim, acho absolutamente, esta situação é, de facto, histórica pela negativa, de um arquivamento do Ministério Público perante uma situação de violação sucessiva do PDM, construções a esmo, enfim, na nossa costa, em que o Ministério Público arquiva com um argumento que eu acho absolutamente hilariante. Diz o Ministério Público, bom, o Sr. Presidente da Câmara é médico, e como é médico, enfim, está justificada a sua conduta. Enfim, vamos ter um bocadinho de bom senso, enfim, eu acho que isto, apesar de tudo, revela a forma como o Ministério Público também tem tratado o trabalho da Inspeção-Geral. Eu não estou a criticar o Ministério Público, estou apenas a dizer que o Ministério Público tem que ter mais cuidado na forma como analisa as questões. Princípio do contraditório, mas a esta questão já voltarei mais à frente. Princípio do contraditório. É importante ouvir os autarcas, ouvir o que eles têm para nos dizer. Se há uma queixa contra um autarca, se há uma queixa de um funcionário contra um autarca, se há uma queixa do autarca, enfim, os autarcas também se queixam uns contra os outros. Se o vereador se queixa contra o Presidente, ou o Presidente contra a Assembleia, ou a Assembleia contra o Presidente, enfim, nós aí o que fazemos, princípio do contraditório, ouvimos as pessoas. E ouvimos as pessoas e tiramos as nossas conclusões. As garantias do exercício da atividade de inspeção. Um aspecto muito importante na nossa atividade. Nós temos tentado passar a imagem, e enfim, temos-lo conseguido em larga medida, de que o inspetor digamos que o inspetor não são os únicos olhos que olham para a Câmara. Quando o inspetor vai ao terreno, enfim, nós usamos esta expressão engraçada, vai ao terreno, quando o inspetor vai exercer as suas funções, ele não é, ele é os olhos de inspeção, mas por detrás dele está uma organização. E é por isso que o Conselho de Inspeção tem a finalidade de harmonizar os entendimentos. Não sai nada da Inspeção-Geral que não tenha, enfim, a apreciação técnica da direção, nomeadamente aquelas questões que colidem com direitos dos particulares, questões que tenham indiciação criminal, porque nós reputamos de essencial, não só, enfim, a questão da salvaguarda do bom nome dos autarcas, como também uma preocupação da nossa própria posição. Não nos queremos, digamos assim, pôr a jeito. Porque, enfim, o Ministério Público pode arquivar, e arquiva na maior parte dos casos, mas falo-á com a consciência tranquila de que o arquivamento está fundamentado. Nós, da nossa parte, cumprimos com a nossa função, participamos ao Ministério Público. O Ministério Público atua ou não atua, enfim, atua a maior parte das vezes arquivando. Adoção, se necessário, de medidas preventivas. Bom, aqui tem sido complicado. É evidente que a lei quadra das inspeções atribui à Inspeção-Geral a possibilidade de não só propor ao Ministério Público a adoção de medidas preventivas, como também, em certa medida, sugerir ou recomendar às entidades que são inspecionadas, que elas próprias, enfim, ou parem a obra, ou parem um conjunto de pagamentos ilegais, enfim, um conjunto de situações aqui inumeráveis, e, portanto, esta situação não tem sido muito utilizada, mas no futuro seguramente estará na nossa linha também de atuação. Na parte que nos interessa, enfim, o objeto de missão, atribuições, basicamente entronca aqui a questão das empresas municipais. As empresas municipais, no âmbito da tutela da legalidade urbanística, não têm tanta relevância. Enfim, temos alguns problemas com o objeto social de algumas empresas municipais. Nós aqui nas empresas municipais, na parte do urbanismo, não temos tido muita atenção, pelo menos não damos muita atenção a esta parte, porque verdadeiramente aquilo que está em causa normalmente é a persecução de objetos em duplicado face àquilo que são as atribuições e competências da Câmara, mas nunca na área do urbanismo, pelo menos as situações de que eu tenho conhecimento. Tivemos uma ou duas situações que estamos a acompanhar, mas, excepcionando essas situações, não temos tido grande registro neste domínio. Como dizia, para isto tudo contamos com 64 funcionários e 31 inspectores. Portanto, para um universo de 4.200 freguesias, aproximadamente, e de 278 municípios, a Inspeção-Geral conta com 64 funcionários, sendo que destes 64 funcionários, 31 são inspectores. Há um outro problema associado a isto, e que eu também gostaria aqui de dar nota. E aqui saltaria, só para vos dar aquilo, a ideia do que é que se passa também. Este ponto aqui é muito importante, só para que consigam... Eu não sei se consigo pôr isto em PowerPoint. Enfim. Não consigo. É isso. Vou ver se consigo aumentar aqui o zoom, mas... Não dá. Bom, mas a ideia que eu vos queria dar também, pode-se perfeitamente transmitir. O que é que está aqui em causa? Eu este quadro, enfim, filo num contexto diferente, mas a ideia que eu vos queria dar, e que vai ao encontro do que eu estava a dizer antes, tem que ver com o facto da Inspeção-Geral se atropelar com outras entidades no exercício das suas funções. Já o dissemos nos fóruns próprios, enfim, temos-lo também manifestado à tutela, a esta ainda não, porque entrou agora em funções, mas obviamente quando tivermos a oportunidade também o diremos. O que é que se passa? Em matéria de reposição da legalidade urbanística, podemos ver aqui, em função dos vários tipos de planos especiais, planos municipais, enfim, eu pus ali apenas alguns deles, porque enfim, há mais, podemos ver que as entidades com competências em matéria de reposição da legalidade são muitas. Isto significa uma coisa, significa que se atropelam e que não há eficácia. Enquanto não se perceber que sobre, por exemplo, pegando ali a área de plano de ornamento de áreas protegidas, que é um plano especial, a entidade responsável pelo levantamento do alto, por exemplo, Câmara Municipal, o ICNB, a IGAOT, capitães do porto de área, entidade responsável pela instrução, agarrando só neste exemplo, Câmara Municipal, ICNB, IGAOT, capitães do porto, entidade responsável pela... Portanto, para verem bem o que é que está aqui em causa, as entidades são mais que muitas e a eficácia, enfim, como todos sabemos, é nenhuma. Enfim, recuperando aqui o meu PowerPoint inicial, entretanto, ele terá desaparecido, será este? Também não é. Este aqui. Portanto, era só para vos dar a ideia de que há muitas entidades a atuar sobre o território e em matéria de reposição da legalidade e que muitas das vezes isto cria também alguns entorces na forma como a nossa eficácia pode ser alcançada. Nós escolhemos as matérias em função do risco, como eu disse há pouco, e da denúncia. Enfim, se a denúncia está bem feita, se está mal feita. Um outro registro que eu diria aqui. Hoje em dia aparecem denúncias muito bem feitas. As pessoas não escrevem por acaso. As pessoas quando escrevem, escrevem coisas como deve ser. As queixas que nos apresentam em matéria de reposição da legalidade são feitas, muitas delas, por escritórios de advogados, enfim, porque são questões que têm a ver com a complexidade e com a tecnicidade das matérias, e por isso é que também são subscritas, na maior parte dos casos, por advogados. A natureza dos ilícitos em matéria de legalidade urbanística. Criminal, bem, enfim, aqui seguramente a questão dos novos ilícitos urbanísticos criminais, que eu falei no início da minha exposição, ganha uma relevância redobrada. Eu não tenho muita certeza que o Ministério Público venha a condenar alguém nos termos daquelas disposições que eu há pouco falei, que foram aditadas ao Código Penal. Aliás, a Lei 2796, que é a Lei da Tutela, tinha lá já, enfim, e portanto, em certa medida, até se torna desnecessário esta tipificação criminal, tinha lá que quem violasse culposamente instrumentos de planeamento, enfim, poderia perder o mandato ou eventualmente, enfim, a dissolução do órgão, caso fosse um órgão a praticar o ato. A verdade é que eu não tenho memória, e se houver aqui algum dos presentes que me queira dar um exemplo, eu não tenho memória de nenhuma situação em que um autarca tenha perdido o mandato a coberto desta Lei 2796, não da legislação anterior, por violação culposa dos instrumentos de gestão territorial. Porque, enfim, a forma como depois o Ministério Público arranja ou formata os arquivamentos é absolutamente hilariante. A parte administrativa e a parte financeira, aqui não nos interessa. Aqui na questão da forma como nós nos relacionamos com o Ministério Público junto dos tribunais judiciais e com o Ministério Público junto dos tribunais administrativos e fiscais. Nós temos adotado a seguinte linha de orientação. Nós comunicamos a violação das regras urbanísticas ao Ministério Público junto do Tribunal Administrativo ou junto do Tribunal Judicial, se houver matéria criminal. Depois, o que é que fazemos? Para tentarmos que as coisas, enfim, sejam harmonizadas, comunicamos ao Procurador Coordenador Distrital para que ele também possa ter uma visão de conjunto do que é que está a ser feito. Esta situação tem permitido o quê? Alguns ganhos de eficácia, porque o que é que se passava até aqui? O que até aqui se passava era que o Ministério Público andava a fazer o seu trabalho e, pura e simplesmente, o Ministério Público do município ao lado, sobre a mesma questão, não estava pura e simplesmente em articulação nem em sintonia com o que estava a ser feito. Agora não, os factos são comunicados ao Procurador Distrital, que depois faz a respectiva harmonização. Questões que preocupam a IGAL, e com isto vou fechar a minha intervenção. A invalidade dos atos de gestão urbanística. Sobre isto, enfim, eu sei que há presentes, enfim, que têm visões diferentes, ainda bem. A invalidade dos atos de gestão urbanística. Eu aqui tenho apenas uma nota que eu acho que é importante, enfim, e hei de dizer sempre isto, quando vier a estes fóruns, hei de dizer sempre isto. Eu acho que o Ministério Público anda mal. Enfim, o Ministério Público anda mal por várias razões, mas a principal para mim, nós temos situações que participámos em 2007, para terem uma ideia, eu vou dar exemplos participados por mim, em 2007, para o Ministério Público, em matéria de violação de regras urbanísticas. Ao final de 4 anos, o mesmo procurador, enfim, quando não há rotação, é o mesmo procurador, manda-me um ofício a perguntar à Inspeção-Geral, se ainda se mantêm os pressupostos da participação que foi efetuada em 2007. Enfim, isto diz tudo da forma como o Ministério Público trata as questões de legalidade urbanística. Enfim, não terão ainda percebido que o que está em causa não é a atuação da Inspeção-Geral. O que está em causa é a credencial constitucional que garante a todos um direito constitucional a um ambiente económico, a um ambiente sadio, quer dizer, e a um ordenamento ecologicamente equilibrado, que é o que diz o professor Cantilho. Enfim, enquanto o Ministério Público não perceber que não é a questão de arquivar ou não arquivar, e fizer o trabalho que tem que fazer, não há um ordenamento do território que resista. E nós vamos sempre bater nesta tecla. Porque eu, quando sair do cargo de subinspector-geral, vou outra vez fazer inspeções e hei de continuar a fazer o mesmo. A participar e a responder ao Ministério Público como lhe tenho respondido. Como é que eu respondi ao Ministério Público neste caso? Respondi ao Ministério Público dizendo, pô, proponha lá a ação, porque é para isso, no fundo, que o Estado lhe está a pagar. Portanto, a questão é simplesmente esta. Se nós participamos os factos, esperamos que do outro lado o Ministério Público atue. O que é mais grave ainda, enfim, o que é mais grave ainda, e é isto que também tem que ser dito, é que o Ministério Público agarra-se muito à ideia de que os atos inválidos, os atos de gestão, os licenciamentos, enfim, que já aqui hoje foram falados, que violam os planos, que, enfim, por artes mágicas, através de uma alteração dos instrumentos de gestão territorial, podem ser convalidados. Eu sei que em Espanha que a situação não é exatamente esta, porque tem havido jurisprudência no sentido que isto não é, por isso, simplesmente admissível. Isto é, alterar, ou pelo menos permitir a convalidação de situações ilegais, através da alteração ou de outros procedimentos de dinâmica dos instrumentos de gestão territorial. Eu percebo exatamente o que é que o Ministério Público está à espera. Aliás, já tivemos ofícios também dessa natureza, em que o Ministério Público, por isso, simplesmente, diz, até junta cópia da alteração ao PDM. E pergunta-nos a nós, Inspeção-Geral, se faça aquela alteração, se nós consideramos que a ilegalidade subsiste. Bom, enfim, para que tenham uma ideia. A invalidade dos planos municipais. Também temos tido cuidado neste domínio, porque não nos preocupamos apenas e tão só com a invalidade dos atos de licenciamento, com os atos de controlo prévio face aos planos. Estamos também agora preocupados com a invalidade de planos por violação de planos. Isto é, os planos que violam outros planos também são para nós importantes. E nós estamos atentos. Aliás, tivemos uma reunião logo em 2007 com a Procuradoria-Geral, tentámos articular posições, nomeadamente através da CCDRs também, e da Degotedu, enfim, mas isso morreu tudo na praia, foi uma ideia boa, mas morreu na praia. A verdade é que a ideia era, de facto, articular a intervenção da Inspeção-Geral com a Degotedu e com as CCDRs. Isto tudo, as dificuldades reveladas pelo Ministério Público, em nosso entender, têm também uma razão de ser, é que há uma dificuldade no Ministério Público em perceber o que é que está em causa nos ilícitos urbanísticos. Em perceber a complexidade dos ilícitos urbanísticos. Isto justificava, em nosso entender, também uma especialização do Ministério Público nas áreas de urbanismo e de ordenamento do território. Muitas das vezes eu tenho lido arquivamentos do Ministério Público em que o Ministério Público confunde eficácia plurissubjetiva, que é atribuída aos planos municipais e aos planos especiais, e atribui, por exemplo, aos planos setoriais, eu sei que, enfim, cá, e atribui aos planos setoriais, fala de eficácia. Eu já li um despacho de arquivamento em que o Ministério Público se põe a discutir a eficácia plurissubjetiva de um plano regional. Enfim, eu não sei onde é que. Enfim, e isto é verdadeiramente preocupante, porque, enfim, há mínimos, e isto, de facto, arquivar com base em erro é grave. Porque arquivar com bons fundamentos, eu aceito. Agora, arquivar com base em erro, isto deixa-nos numa situação muito complicada. Porque, pois então, temos o munícipe à perna, que é mesmo assim, temos o cidadão à perna, a mandar sistematicamente ofícios para a inspeção e a perguntar, então, já fizeram alguma coisa? E já fizeram alguma coisa? Já há notícias de se a ação foi proposta? O homem está a construir o prédio, já vai em 4 pisos. E nós não podemos fazer nada, como é evidente. O ponto 4 é exatamente isso que eu falei há pouco, é a demora na propositura das ações. Temos situações de participações efetuadas em 2004, em que o Ministério Público, principalmente, não participa, não faz o seu trabalho, não propõe as ações. E, portanto, nós estamos serenamente... Aliás, eu tenho uma listagem pessoal de ações que eu, de processos que foram participados por mim, porque eu tenho competência delegada nessa matéria, de ações que foram participadas por mim para o Ministério Público, e posso dizer que o grau da propositura de ações anda na ordem dos 5%. Ou seja, num universo de 100 casos que eu participo, enfim, vamos pôr as coisas assim em termos mais claros, há 5 situações em que o Ministério Público agarra naquilo e faz alguma coisa. Bom, para terminar, enfim, isto também não é tudo mal, aquilo que eu queria dizer está dito. Nós preocupamos com a percepção do interesse público, obviamente, e com dignificar a administração local, os seus eleitos, e todos aqueles que nela trabalham. Aliás, tem sido esse o nosso móvel desde o início. Se calhar nem sempre fomos compreendidos. Sei que vivemos uma crise de legalidade. Sei que o Ministério Público também, internamente, também vive uma crise de existência. E isso reflete-se também no exterior, reflete-se na forma como atua. Mas a única coisa que eu deixaria aqui como nota final é a importância do princípio da proteção da confiança em matéria de construções ilegais, já hoje aqui também foi dito, em meu entender, não deve ceder sempre perante o princípio da legalidade. Porque eu acho que o que se está a passar, a coberto do artigo 134, número 3, que é a atribuição dos efeitos putativos a situações de facto decorrentes da prática de atos nulos, eu acho que a excessiva jurisdicionalização desses efeitos putativos tem o efeito perverso de ser a própria negação do princípio da legalidade urbanística. E enquanto não se perceber isto, e enquanto não se perceber que também acoplado à legalidade está um direito constitucional, bom, então não teremos ordenamento de território que nos valha, e obviamente nada disso é aquilo que nós queremos. E com isto terminava. Muito obrigado.
Muchas gracias por su intervención. Ha sido una exposición muy clara del sistema portugués y a continuación, como ya adelantaba al principio de la sesión, le corresponde intervenir a María Martínez Allegue, que es directora de la Agencia Gallega de Protección de la Legalidad Urbanística, un organismo organismo que tiene encomendada la inspección y vigilancia urbanística en la Comunidad Autónoma de Galicia. Así que, sin más dilación, le cedo la palabra.
Boas tardes. En primeiro lugar, moitísimas gracias a EGAP por brindarme esta posibilidade. Xa entrando en materia, porque o tempo é pouco, simplemente antes de entrar en materias, sinalar que efectivamente a diferencia é grande por canto non solamente temos facultades inspectoras, senón que tamén temos facultades para repoñer a legalidade e para sancionar. Es decir, nos cando detectamos que na inspección unha obra está en curso de execución, podemos automáticamente dictar unha orden de suspensión. Eso sí que é un campo diferencial importante que impide, sí que temos esa natureza preventiva de impedir a consumación total do ilícito. Entrándose en materia. Efectivamente, como todos sabedes, o campo do urbanismo é un campo inmenso que abarca funcións moi diversas que van dende a elaboración do planeamento, a execución do mesmo, a xestión urbanística, a distribución de beneficios e cargas, e inclúe tamén a disciplina urbanística, que é a que nos ocupa neste momento. En España, a Constitución Española establece un reparto competencial entre a Administración Central, a Administración do Estado e as comunidades autónomas. En concreto, corresponde ás comunidades autónomas, se así asumen vía Estatuto de Autonomía, que hoxendía todas ten asumidas esa competencia, a competencia exclusiva no eido do urbanismo. É dicir, o urbanismo, en concreto a disciplina urbanística, está regulada por unha legislación propia autonómica. Nos en Galicia temos unha lei, como ben dixo esta mañá doña Encarnación Rivas, propia do ano 2002, do 30 de decembro, en realidad entra en vigor o 1 de xaneiro de 2003. Pero tamén temos que aplicar no eido do urbanismo un regulamento que temos, que si ven é do ano 1999, en desenvolvemento dunha lei anterior, da lei do ano 97, non foi derogado, é expresamente aplicable en todo aquello que no se opoña a normativa con rango de lei. Pois ben, a nosa legislación establece que ten competencias en materia de disciplina urbanística tanto a Administración local, as cámaras municipales, como a Administración autonómica, como a Xunta de Galiza. E diferencia ese ámbito competencial, como agora veremos. En concreto, as cámaras municipales, a competencia disciplinaria está atribuída ao alcalde ou presidente da Cámara, en base a unha competencia residual. En a Administración Autonómica, na Xunta de Galicia, esa competencia ten atribuída a APLU, a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. Que é a APLU? A APLU é un ente de dereito público que se crea ex proceso e ex novo con esta lei do ano 2003, se ven é certo que non entra a funcionar, a realizar as súas funcións hasta o ano 2008, coa aprobación do decreto de estructura e do decreto que, por lo que se aproban os seus estatutos, e ten unha naturaleza consorcial, no senso de que está integrado pola Administración Autonómica, pola Xunta de Galicia, polo Goberno Autonómico e polos concellos, polas cámaras municipais que voluntariamente se adhiran. Na actualidade, somos máis de medio centenar os concellos que están adheridos á xencia. Temos un patrimonio propio, temos personalidade xurídica propia e temos un presuposto propio. En concreto, para este ano 2011, o presuposto ascendeu a pouco máis de 4.600.000 euros. Pois ben, entrando xa en materia, a nosa legislación establece unha tricotomía funcional, tres funcións, por así decirlo, no campo da disciplina urbanística. A inspección, é dicir, verificar que os actos de uso e edificación do solo se adecúan á normativa e a planeamiento, a reposición da legalidade, é dicir, a protección propiamente dita, que trata de, no caso de ser necesario, repor a realidade física vulnerada ao seu estado anterior, e tamén unha potestade sancionadora, impoñer a sanción ante a comisión do ilícito. Estas tres funcións están claramente diferenciadas. A primeira, a función inspectora, no concello lle corresponde o presidente da Cámara, entendámonos, lle corresponde o persoal a co presidente da Cámara lle se encomende esta función inspectora. O problema é que, como he tenido ocasión de ver tamén aquí ese o problema, os concellos, as cámaras municipais, moitas veces teñen escasez de, non só de recursos económicos, senón tamén de recursos de personal. En Galicia son poucos os concellos que teñen un cuerpo de inspectores habilitado, un cuerpo de inspectores que tenga conocimientos urbanísticos propiamente dito. Entonces, estas funciones inspectoras recaen, na maior grande parte dos casos, na policía local. Coa peculiaridade de que en España aquellos concellos, aquellos municipios, cámaras municipais que teñan menos de 5.000 habitantes non teñen por que poseer un cuerpo de policía local. E en Galicia son 315 os concellos que existen e 200 teñen menos de 5.000 habitantes. É dicir, en máis de 200 concellos non hai policía local ou teñen un ou dous funcionarios. Isto que supón? Supón que estas labores inspectoras no municipio quede o que podíamos denominar o arbitro de acción pública. E me explico. É dicir, esta función inspectora queda o arbitrio de que o veciño presente a correspondente denuncia ante o concello, ante a Cámara Municipal, e esa denuncia é obxeto dun trámite de inspección levantando a correspondente acta, é obxeto dunha actuación de reposición da legalidade e dunha actuación sancionadora. Pero pode supor que actuacións de maior envergadura ou unha verdadeira aberración urbanística queda impune en tanto en canto non é dado a conocer a administración local ou concello, e outra actuación de menor envergadura, de menor índole, sí que é obxeto dun expediente sancionador e dun expediente de reposición porque é dada a coñecer mediante esa denuncia. É por iso que dende a Xunta de Galicia se crea a APLU, con estas funcións inspectoras. Na APLU, estas funcións de inspección están atribuídas a un cuerpo de funcionarios de habilitación especial que se chaman subinspectores, que son arquitectos técnicos, non sei cal é a figura equivalente. Estos arquitectos técnicos están ubicados nas provincias, que é a división territorial que ten a Comunidade Autónoma Galega. En Lugo, en Pontevedra, en Coruña e en Ourense están estos subinspectores que realizan esas labores de inspección. Para garantir a objetividade destas labores inspectoras, anualmente a APLU aprueba un plan de inspección que marca as prioridades de concellos a inspeccionar. Como é lógico, os primeiros concellos a inspeccionar son os concellos adheridos, pero tamén logo en función dos parámetros que se establecen, pois, concellos costeros, concellos limítrofes a grandes poboación. Por outro lado, estos funcionarios que realizan as funcións inspectoras, tanto nos concellos como na Administración da Xunta, teñen o carácter de autoridade, porque así o establece a legislación. Isto implica que teñen unha serie de prerrogativas, destaco dous simplemente, que, primeiro, a posibilidade de entrar nas fincas e lugares que van a ser obxeto de inspección. Ahora ben, esta posibilidad de entrar entronca ou ten que ter o a súa contrapartida co dereito fundamental que recolle a nosa Constitución Española no artigo 18 que a inviolabilidade domiciliaria. É dicir, se as labores inspectoras tense que realizar nun domicilio, requerirá autorización do titular do domicilio. E, en caso de que este nos lo negue, necesitaremos autorización judicial. E, por outro lado, tamén, outra prerrogativa que se sinala na legislación galega é que os feitos que constaten estos funcionarios públicos con condición de autoridade, os feitos que constaten os inspectores ou subinspectores, no noso caso, se formalizan en documento público con requisitos legales establecidos, teñen presunción de veracidade. Se presumen certos, se vene non é iure de iure, iuris tantum, es decir, é desvirtuable por por en contra. Por outro lado, aparte desta función inspectora, temos a función de reposición da legalidade. Aunque se hable de potestad de reposición da legalidade, non é unha potestad de carácter obligacional. É dicir, a Administración local e a Administración autonómica estamos obligados a tramitar un expediente de reposición da legalidade e un expediente sancionador. Non son discrecionales, non é arbitrario para a Administración tramitar estes expedientes. Deito, son moitísimas as sentencias que establecen a obrigatoriedade de tramitación destos expedientes por inactividade, ben da Administración autonómica ou ben da Administración local. Así a grandes rasgos, porque o tempo que temos é moi acotado, establecer simplemente os parámetros procedimentais deste expediente de reposición na Comunidade Autónoma Galega. Pode tratarse dunha obra que este en curso de execución ou dunha obra que este totalmente terminada. E pode tratarse de unha obra que este amparada en licencia, pero que se execute contraviñendo lo establecido en ela, ou pode tratarse de unha obra que se realice sin licencia. Pois ben, cando se trata de unha obra en curso de execución, a primeira medida que se adopta, que te indica a lei que debes adoptar, é o decreto de suspensión. Alcalde ou dirección da APLU teñen que decretar a orden de suspensión coa paralización inmediata. Este decreto de suspensión non vai precedido da audiencia do interesado, se ben, sí que é susceptible de recurso, porque é un acto de trámite que se denomina cualificado. Aunque non agota a vía administrativa, é susceptible de recurso. Por outro lado, unha vez que se ha decretado a suspensión, se incoa o expediente, se inicia o expediente. Na Administración local, nas cámaras municipales, o competente para iniciar o expediente é o alcalde, o presidente da Cámara. Na APLU, o competente para a incoación do expediente non é a dirección da APLU, é un funcionario público tamén especializado dun cuerpo de administración especial que se denomina inspector, que son licenciados en Dereito ou arquitectos. É o que incoa o expediente. Tramitación do expediente, instrucción correspondiente, dotar a instrucción de todos aqueles documentos que nos permitan confirmar a resolución final. Informes técnicos, informes xurídicos, traballamos moitos con vuelos aéreos, voos aéreos, practicar proba no caso de ser necesario, e tamén no caso de que a solicite o interesado, sempre e cando non sexa impertinente, se dice, sempre e cando silba para demostrar algo que non está xa demostrado no expediente. Audiencia ao interesado por un prazo de 10 a 15 días e proposta de resolución do órgano instructor ao órgano resolutor. A resolución que se adopte solamente pode ser de tres tipos. Se a obra que se está a executar ou que está xa executada é legalizable, conforme a planeamiento e conforme a normativa, tense que requerir ao interesado para que nun prazo de 3 meses solicite a oportuno título xurídico habilitante, ben licencia ou ben autorización autonómica. Se a obra está amparada en licencia, pero se executa sin licencia, se require igualmente para ese plazo de 3 meses para que se adecue ao establecido na licencia. E se a obra que se está a executar non é posible a súa legalización, ben porque incumple parámetros edificatorios ou ben porque o uso non é permitido nesa clase de solo, entón se decreta automáticamente a demolición e o cese definitivo dos usos. Con esa resolución que decreta a demolición ou o cese definitivo dos usos, se lle apercibe, evidentemente se lle dá un prazo, 2, 3, 4 meses en función da envergadura da obra. Con esa notificación da resolución, se ya percibe de que en caso de incumprimento nese prazo establecido para demolición, se procederá a imposición de multas coercitivas. As multas coercitivas poden ir de 1.000 a 10.000 euros. Nos na APLU, no plan de inspección que aprobamos anualmente para este ano 2011, establecemos que as multas coercitivas se reiteran cada 3 meses, é dicir, se o interesado non comunica pasados 3 meses dende a notificación da resolución que ha procedido a demolición, ten que comunicarlo ao interesado. Impoñemos a primeira multa coercitiva, 1.000 euros. Pasados outros meses, a segunda, 2.000, 4.000, 8.000 e 10.000, nunca máis de 10.000. Ao empezar esta andadura no eido da Administración Autonómica, porque eu son funcionaria da Administración Local, eu son secretaria de Ayuntamiento, pero cando empecé a traballar na APLU, dime conta de que moitas veces daba a sensación de que se estaba pagando un alquiler, que o infractor pagaba a multa coercitiva e o ilícito urbanístico podía seguir e perdurar en esa situación. É por iso que en este ano, no plan de inspección de 2011, hemos establecido que, en todo caso, dende que pase un ano, dende a resolución que ordena a demolición é definitiva, é firme en vía judicial, ben, porque non se recurre, non se recurre en vía contencioso, ou ben, porque a sentencia é firme, en todo caso, dende que transcurre un ano, a APLU se subroga na posición do interesado e demole a obra a súa costa. Son varias as demoliciones que temos realizado neste senso. Sempre se habla previamente co interesado, facéndolle saber que a demolición, se a realiza a APLU, é máis costosa, máis gravosa para el que se a realiza en propio interesado. O que estamos demostrando nestes 2 anos, 3 anos de andadura é que a concienciación ciudadana é maior. É maior a demolición que realiza agora o propio interesado que a que realizamos nos subsidiariamente. Como temos repartida esta función de reposición da legalidade? A nosa legislación autonómica establece cando a competencia é do alcalde, da presidente da Cámara, e cando a competencia é da APLU. Por regla xeneral, a competencia é do presidente da Cámara. Se ven, esa regla xeneral, entre comillas, establece a nosa lei tres artigos en donde a competencia é da APLU, deste ente de naturaleza consorcial. 213, 214, 215, en concreto, dice, será competencia da APLU cuando se trate de un acto de edificación o de uso del suelo que interfieran determinadas calificaciones de suelo. Aqueles solos que veñan clasificado no planeamiento como zona verde, espacio libre, dotacional ou equipamiento público, a competencia sempre da APLU, sempre cando esos actos se realicen sin licencia. Este é o único suposto en donde non existe un plazo para exercitar a acción da reposición da legalidade. Alguén preguntaba esta mañán canto tempo podía transcurrir dende a total terminación das obras ata que a Administración poidese actuar. Ben, neste suposto é o único caso en donde non existe ese plazo temporal. Non caduca a acción para repor a legalidade urbanística. Tamén nos corresponde a reposición da legalidade nos casos do artigo 214. Isto é, cando esos actos de uso e edificación do solo se realicen en unha clase de solo determinada. A legislación urbanística galega establece 4 clases de solo. En ese sentido, é especial con respecto ás demais legislacións sectoriais. Nos temos o solo urbano, o solo urbanizable, que é aquel que pode ser objeto de urbanización, o solo rústico ou non urbanizable, e temos o solo de núcleo rural, que aqueles asentamentos de poboación que sin chegar a ter a calificación de urbano, a clasificación de urbano, porque non están integrados na malla urbana, a clase de solo en concreto, o uso é o uso residencial. Pois ben, a non nos corresponde onde o uso non é residencial, é dicir, o solo rústico, o non urbanizable, bien, pero non todo o ámbito do solo rústico. A nosa legislación no solo rústico, como decía a doña Encarnación Rivas, é moi pormenorizada. Regulamenta o solo rústico establecendo cales son os usos permitidos, é dicir, un uso permitido é aquel que pode ser obxeto de licencia municipal directa. O alcalde, o presidente da Cámara, pode otorgar directamente a licencia. Usos autorizables que antes de que o presidente da Cámara dé a licencia require previa autorización autonómica, a comunidade autónoma teñe que darlle autorización, e usos prohibidos, que son os que non son ni permitidos ni autorizables. Pois ben, cando se trate de un uso autorizable, a competencia orixinaria é nosa. Nos demais casos, non. Agora ben, agás que o concello este adherido. Decía ao principio que somos máis de 50 os concellos que estamos adheridos. Agora, eses concellos adheridos delegan tamén todo o que é o ámbito do solo rústico, todo o solo do núcleo rural e o ámbito do solo urbanizable. Raro é o concello que delega no solo urbano. Ben, e tamén nos corresponde a denominada subrogación, é dicir, ante a comisión de un ilícito urbanístico que supoña unha infracción grave ou moi grave, expresamente tipificada como grave ou moi grave, como tipifica a nosa legislación, a APLU poderá requerirle ao presidente da Cámara que adopte medidas e, no caso de non adoptarlas, no plazo dun mes, se subroga na Cámara Municipal. Podemos subrogarnos nese caso. E, por outro lado, por outra banda, tamén, fora desta reposición da legalidade urbanística, que esta reposición da legalidade, estos expedientes de reposición da legalidade urbanística non teñen naturaleza sancionadora. Non se rixen polos principios do dereito sancionador. Fora deste expediente de reposición da legalidade está el expediente sancionador. Son dous expedientes distintos obligatorios. É dicir, alcalde e APLU teñen a obligación de tramitar non só o expediente de reposición da legalidade que pode decretar a demolición, senón tamén o expediente sancionador. Son obrigatorios. Nos, no plan de inspección, temos sinalado que iniciaremos o expediente sancionador unha vez que se afirme en vía administrativa, es decir, unha vez que se dicte a resolución que decreta a demolición, se recurra ante a propia administración ou non se recurra, esta resolva. Unha vez que se afirme esa resolución en vía administrativa, non en vía judicial, incoamos o expediente sancionador. Ben, a nosa legislación tipifica, como non podía ser de outro modo, as infraccións diferenciando as moi graves, graves e leves, cada unha con súa correspondente sanción, moi grave, grave ou leve. Ben, A legislación análoga que a Lei Urbanística Galega diferencia competencialmente a potestade sancionadora en función do tipo de infracción e en función da cuantía da sanción proposta polo instructor. De modo que corresponde a comunidade autónoma, a APLU, as infraccións moi graves. As infraccións moi graves teñen un elenco sancionador, dende mi punto de vista, elevadísimo. A sanción mínima é 60.000 euros e a máxima é 1 millón de euros. Coa peculiaridade de que, si existe un agravante, a sanción mínima será a terceira parte do máximo. Es decir, si existe un agravante, a sanción mínima será 333.333 euros. Quere isto dicir que construir unha casa en un suelo rústico, entendiendo por suelo rústico, que suelo rústico en nuestra legislación tiene carácter residual, y no dar cumplimiento a una orden de paralización supone el imponer una sanción de 333.333 euros. Pues bien, cuando a propuesta de sanción iguale o exceda os 600.000 euros, o órgano competente é o Consello da Xunta. Cando sexa inferior a esa cuantía, o órgano competente é a APLU. Para as infraccións graves, cando se trate dun uso autorizable, a competencia é da APLU. Nos demais supostos de infraccións graves, en todo caso nas leves, a competencia é do presidente da Cámara, do alcalde. Pois ben, son moitos os expedientes de reposición da legalidade e os expedientes sancionadores que tramitamos dende a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. Certo é que dende a Administración Local esta tramitación de expedientes é máis complicada por esa escaseza de recursos de persoal principalmente e tamén, por que non dicilo, porque a disciplina urbanística é a patata caliente, non sei se esta expresión se dice aquí, a patata caliente para a Cámara Municipal. Nos, desde APLU, queremos dar a coñecer que toda actuación que supoña un ilícito urbanístico será obxeto dun expediente de reposición da legalidade que pode llegar a demolición subrogatoria da APLU a costa de interesado e que será obxeto tamén da correspondiente e da imposición da correspondiente sanción. O importante é, como apuntaba o señor Ruiz Silva, moi importante ter o apoio e a colaboración, por suposto, das institucións públicas, pero tamén a concienciación cidadana. Acabar con esa percepción de impunidade que hai no eido do urbanismo. Acabar con esa indisciplina urbanística. E, por último, simplemente para rematar, decir tamén que a APLU ten competencias no que se denomina, non sei se aquí se denomina así tamén, a zona de servinumbre de dominio público marítimo terrestre. Nesa línea dos 100 ou dos 20 metros, a APLU é a que ten as competencias en materia de reposición da legalidade e en materia sancionadora. Se ven aquí, non nos podemos rexir por esta legislación sectorial, esa louga do ano 2002, porque a legislación estatal neste sentido na Lei de Costas é básica, entón nos reximos pola Lei de Costas do ano 88, que é unha lei estatal. Coa diferencia, por exemplo, que en materia de costas non existe esta caducidade da acción da reposición da legalidade, é dicir, así como os plazos de prescripción das infraccións son máis cortos, unha infracción grave é 4 anos, mentras que vía louga, vía lei urbanística, son 15 anos, en costa son 4, sin embargo, sempre está aberta a vía para reponer a legalidade urbanística, es decir, non caduca a acción da reposición da legalidade urbanística, da igual cando se haxa terminado totalmente a obra. Pola contra, na legislación urbanística, transcurrido un plazo de 6 anos desde a total terminación das obras, esa obra queda en situación de fuera de ordenación. En ela só se poderán realizar, con excepcións, a veces máis cousas, obras de conservación e de mantenimento. É o que se suele denominar unha ruína urbanística. En esta situación están tamén aquellas edificacións que foron constituídas amparadas en un título xurídico habilitante, é dicir, que no seu día foron construídas amparadas en unha licencia, pero que por cambio de planeamiento ha deixado de ser adecuada a normativa, esa edificación queda tamén en unha situación de fuera de ordenación. Es decir, en esa edificación está tamén unha situación de ruína urbanística. Soamente vou a poder hacer obras de conservación e mantenimiento. E o tempo é así moi reducido.
muchas gracias. Tras esta visión comparada de los ordenamientos portugués y español en relación con la tutela urbanística, con la tutela de la legalidad urbanística, y agradeciendo a ambos ponentes tanto la claridad como la concisión en la exposición, abrimos el turno de debates por si alguno de los presentes quiere realizar. Sí.
Si el poder de subrogación, si él existe, al contrario, esto es, si en algún caso, aunque la competencia no sea concurrencial, si el municipio puede ejercer la competencia, si APRO no la ejerce. Observación para Mario, tiene que ver con el tema de superveniencia de los planos. Yo creo que el problema no es un problema de sanación o de convalidación. Porque a questão fundamental é que, independentemente da obra estar licenciada ou não estar licenciada, se não houver um interesse público atual na demolição, a ordem de demolição não pode ser ordenada. E se o plano for alterado supervenientemente, e se a obra for conforme materialmente com o plano, em minha opinião, a demolição não é possível. A discussão que se pode fazer é sobre a validade da alteração do plano, nomeadamente se demonstrar que ela foi feita com desvio de poder ou com qualquer outro vício que possa eventualmente invalidar a alteração. Mas alterado o plano, não vejo, do ponto de vista jurídico, fundamento para impor a ordem de demolição. E, portanto, compreendo que haja alguma frustração, porque o expediente da alteração do plano, de facto, é muitas vezes utilizado com esse único e exclusivo objetivo, mas, em qualquer caso, não creio que haja fundamento para avançar com a ação, porque não vejo que fosse possível impor a demolição. A questão não é não poder declarar a nulidade. A questão é saber se, mesmo que declarada a nulidade, se eu posso depois impor a demolição.
Boa tarde. Eu queria manifestar algumas opiniões a respeito da primeira intervenção do Dr. Rui Silva. A opinião que eu tenho do seu serviço é péssima. E, portanto, entendemos logo ao princípio que é para não levar isso para uma questão pessoal. Claro. Portanto, não é um problema consigo.
Faz bem, é frontal. Não é um problema consigo. Eu gosto de frontalidade.
O problema é o seguinte. As autarquias locais são eleitas pelo povo português e têm uma legitimidade política própria. Toda a inspeção que se faz em relação a essas autarquias têm que ter em conta este princípio fundamental. É que há coisas que só podem ser avaliadas pelos eleitores e que a inspeção não é uma inspeção política às autarquias. E é aqui que a minha primeira discordância surge. Bom, isto resulta de quê? Resulta de uma cultura de Estado que não foi alterada em Portugal, que vem desde o tempo em que a Inquisição tomava conta do país e desde o tempo em que tínhamos um Estado totalitário e que não havia democracia. Mas agora há. E, portanto, a inspeção deve ser feita de uma maneira diferente, apesar da legislação comportar esta minha visão da inspeção. Por exemplo, estive a ver o bate-papo entre vós os dois e parece-me que, não tendo uma legislação muito diferente da nossa, a legislação espanhola é muito mais calma e tranquila na perseguição que faz aos autarcas do que a portuguesa. Eu, por exemplo, o senhor conhece a lei como eu conheço, eu sou advogado, como é evidente, e aqui é nessa qualidade que eu estou aqui a falar. Eu penso que a inspeção devia ser mais preventiva. Quer dizer, que a sua função principal devia ser a prevenção das ilegalidades e dos crimes que se cometem. E porquê assim? Porque o senhor talvez nunca pensou que um autarca pode ser analfabeto, isto é, o único indivíduo que em Portugal pode ser analfabeto é o autarca, mas ninguém pode ser. E se for analfabeto, nem por isso merece menos o nosso respeito. E, portanto, tem muitas dificuldades em municípios, sobretudo pequenos, em conseguir organizar-se e ter uma equipa disponível para não fazer as neiras. Nós sabemos que a inspeção, quando cai sobre estes homens, é um martírio completo. E a inspeção portuguesa não tem sensibilidade para ver estas diferenças. Na minha opinião, não tem. Devia ser mais preventiva, isto é, devia ir ver, devia chamar a atenção, devia propor soluções, devia até alertar para eventuais ilegalidades que se estão a cometer, em vez de aparecer lá quando está a fechar a feira e fazer o balanço à feira. Eu não me parece que isso seja correto. Mas para além...
Doutor, peço desculpa, mas penso que estará a confundir com a Igalote.
Não.
É que nós não fechamos feiras.
Não, mas eu estou a usar, estou feiras. A fazer...
Estou é que a Igal não fecha feiras.
É, exatamente. Eu estou a utilizar uma metáfora, uma metáfora e o senhor tem a obrigação de compreender o que é uma metáfora, a menos que esteja no lugar sem o curso correspondente.
Claro.
Bom, depois, para além da prevenção, devia também haver uma atividade corretiva. E essa atividade corretiva também não aparece quando devia aparecer. O senhor já viu algum ministro ser preso por não cumprir a lei? Não viu ainda. Mas autarcas serem presos porque não cumpriram a lei, há vários. Há dezenas. Parece que a corrupção em Portugal só existe ao nível das autarquias, não existe a mais nível nenhum. E isto resulta da maneira como são feitas as inspeções. As inspeções aqui autárquicas, mas do outro lado as inspeções de vária natureza. Eu estive a defender recentemente um autarca que era professor primário e que alteraram as leis da contabilidade pública, avisaram-me que tinham sido alteradas as leis da contabilidade pública, no próximo orçamento ele não aplicou as leis da contabilidade pública, a multa foi para cima de 6 mil euros. Isto é o que se passa em Portugal, são assim, não é com a sua inspeção, isto aqui é já com o Tribunal de Contas, mas é a mesma coisa, quer dizer, ninguém vai lá antes, vai lá tudo depois. Não é? E aqui, outra questão é esta, eu vejo com muito desagrado, é claro que não são todos, mas vejo com muito desagrado os inspectores serem transformados em agentes da Polícia Judiciária. A Judiciária, quando quer fazer, enfim, quando quer prosseguir contra qualquer autarca, vai à Câmara, leva 50 processos de obras, põe aquilo em cima de uma mesa e chama um colega seu. E diz-me, o senhor veja-me aqui se isto beneficiou ou prejudicou alguém. E o seu colega diz, olha aqui, prejudicou, acolá, beneficiou. E vai-se embora para casa. E com esta simples declaração, aqui prejudicou, além beneficiou, não perguntou saber se havia dolo ou não. Deu o suficiente à Judiciária para levar o processo para julgamento por crimes, todos os processos, por crimes de prevaricação. Porque como aqui exige um duplo dolo, um deles é esse. Se a ação do município beneficia ou prejudica alguém, o autarca está completamente tramado. Bom, e quem ajuda a Judiciária a fazer este tipo de golpes? Os senhores. Chama-os e os senhores cumprem. E depois, quando chega ao tribunal, então é que se discute se havia dolo ou não havia. Mas já vai artilhado com a vossa opinião de que, de facto, aquela decisão beneficiou fulano ou prejudicou fulana. E quando chega ao tribunal, evidentemente, o juiz não quer mais nada para mandar um autarca pela cadeia dentro. Aliás, eu devo já dizer que já defendi autarcas que deviam estar na cadeia e que já defendi outros que não deviam lá estar e estão. Portanto, aqui... Eu até, se fizer bem o balanço, digamos que compensei lucros com danos. Mas a verdade é que eu não acho que seja assim que se deve fazer a inspeção. A inspeção, por outro lado, trabalha pouco com os tribunais administrativos. Quer dizer, em vez de levar as coisas para o lado do campo administrativo e encontrou qualquer ilegalidade que encontrou, levar isso para o Ministério Público do Tribunal Administrativo e obrigar o Tribunal Administrativo a participar, não vê nisso logo um crime. E depois isso vai para o Tribunal Criminal. Portanto, as coisas parecem seguir o caminho errado. Em vez de começar de baixo para cima, vem do teto para a base. Eu não vejo isto. Acho que se devia alterar isto. E que a alteração que eu proponho, nem sequer uma alteração de legislação, é de mentalidade. Eu acho que os inspectores deviam ter uma outra mentalidade. Utilizando e aplicando as leis, mas com uma outra mentalidade. A mentalidade de ajudar, de corrigir e só em última análise de perseguir.
Mais uma vez, boa tarde. Começava por uma pergunta para a doutora Maria. E tem a ver com... Já percebemos que o regime jurídico espanhol e o português nesta matéria são completamente distintos. Aliás, já o percebemos o ano passado, quando o fiscal Valdés nos explicou a atuação do Ministério Público na Galiza...
Perdone, vai ter que repetir.
Não... Ah, em castelhano.
Ou mais lento. Não, não, pode... fale em português, pelo mais lento.
A questão vai para você... Percibimos el año pasado que la actuación de la Fiscalía portuguesa o española en urbanismo son distintas. España tiene un camino ya hecho y en Portugal no hay camino hecho, ni siquiera la intención de hacerlo, por lo que dice Mario Silva. De todos modos, lo que se pretende saber aquí es que cuánto tiempo tarda la agencia o el concello en reponer la legalidad cuando se inicia un expediente. ¿Cuánto tiempo, más o menos? Y después hacía la pregunta para su subinspector de inspección general. Bien, inspección en Portugal es lo que es, no es solo que es igual, todas las inspecciones son así, hasta el policía de tránsito es así, por tanto, caro doctor... E colega, é o que é, e o senhor tem razão, isto está no povo, está na... somos assim. Em todo caso, há três ou quatro situações, e não concordando eu com os modos operandi dos inspectores, isso também é claro, há três ou quatro situações que eu gostaria de colocar. E também sabendo que o Ministério Público ganha o mesmo por trabalhar ou por não trabalhar, também estamos esclarecidos nessa matéria, não deixaria de colocar quatro questões. A primeira é esta. Em abstrato, havendo a violação de um projeto aprovado, um projeto de licenciamento de uma obra, em que o técnico responsável por essa obra declara que a obra está de acordo com o projeto, e depois se verifica que a obra em si não está de acordo com o projeto, e até se manda eventualmente corrigir e pôr de acordo com o projeto, na opinião do subinspector da administração local, o que é que deve fazer o município? Além de repor a legalidade, o que é que deve fazer o município em relação a este técnico que, por algum motivo, ou por desconhecimento, ou dolosamente, assinou uma declaração a dizer que a obra estava de acordo com o projeto e, de facto, não estava? A segunda questão tem a ver com o seguinte. Deve ou não o município licenciar um empreendimento, neste caso um edifício, em que se reconhece haver uma diferença nas áreas do terreno, do prédio, do terreno, e em que se reconhece, inclusive, que há questões privadas a discutir no âmbito do direito civil sobre as delimitações do terreno ou as eventuais áreas. Deve ou não o município prosseguir com o procedimento de licenciamento desse prédio, dessa obra, havendo essas circunstâncias apuradas? E caso proceda com o licenciamento, o que é que poderá acontecer? A terceira questão tem a ver com a retificação dos PDMs por erros materiais. É permitida a retificação dos PDMs por erros materiais, mas em determinado tipo de explorações, nomeadamente explorações industriais, vulgarmente pedreiras, às vezes o que acontece é que as pessoas que as exploram vão para além dos limites daquilo que tinham na autorização. É ou não suscetível, pelo menos de investigação e, enfim, de algum procedimento, verificar a retificação de um PDM por erros materiais para pôr o PDM de acordo com a dimensão real da pedreira, mas não com a dimensão que tinha na licença administrativa. E, por último, eu queria que me explicasse o que é que entendo por planos que violam planos. Queria que, se pudesse, me aprofundasse melhor isto. Derradeira nota para a prevaricação. De facto, se o Ministério Público não prossegue com os crimes e com as acusações que tem que fazer, penso que este crime de prevaricação tanto se aplica aos funcionários como aos seus magistrados do Ministério Público, que não fazem nada e, portanto, a solução, se calhar, é começar a participar contra eles o eventual crime de prevaricação por não acusarem ou por estarem à espera desses atos dilatórios que têm feito. Muito obrigado.
Pois, debido a cuestións de tempo e de programa, temos que limitar o número de intervencións, co cal voulle dar a palabra aos ponentes para que, seguindo o orden de intervención, poidan responder as preguntas que lle foron formuladas.
Vou a ser rápida e concisa, espero, e clara, espero. Se pode a Administración local, o Concello, actuar cando non actúa a APLU? Non. A lei marca cando é competencia da APLU e cando é competencia do Concello, da Administración local. E a maiores, o Concello pode adherirse a APLU e delegar competencias. Neste caso, a APLU actúa como un consorcio, é como se o Concello delegase a competencia neste ente consorcial que vai exercer esa competencia. É dicir, se a APLU non actúa, non pode o Concello subrogarse. A seguinte pregunta era, pode o Concello subrogarse na Administración Autonómica como pode a Administración Autonómica subrogarse no Concello? Non, porque non está previsto na legislación, pero tamén hai que ter en conta que soamente a comunidade autónoma pode subrogarse no Concello nos casos expresamente taxados, infracción grave ou moi grave, en ningún outro caso, senón estaríamos vulnerando a autonomía local. E se quere, contesto xa rapidamente a pregunta. Dende que se incoa o expediente, dende que se inicia o expediente, temos un prazo de un ano para resolver. Se dende o acordo da incoación hasta a notificación da resolución, se excede del año, caduca o expediente. E, por outro lado, tamén, agora, o Tribunal Superior de Justicia de Galicia, propiamente en Galicia, está estableciendo que tamén hai un plazo de caducidade das accións inspectoras de investigación. De modo que nos está caducando resolucións porque entenden que, dende a acta de inspección ata que se inicia o expediente, se transcurre máis dun ano, caducan esas actuacións inspectoras.
Relativamente ás consideracións do Sr. Peço desculpa, não saber o nome, peço desculpa. Relativamente às considerações do Sr., eu respeito, obviamente, a sua opinião, mas, obviamente, não revejo a Inspeção-Geral naquilo que disse. Pelo menos o trabalho que temos feito tem sido precisamente no sentido contrário. Se, enfim, se a mensagem que passa para fora, enfim, admito que haja alguns excessos, não corresponde à verdade. Eu sou inspetor de carreira, portanto, já o disse aqui, e tenho pugnado sempre uma inspeção com dignidade, que respeite o poder local, que respeite os autarcas, que respeite os funcionários. Aquilo que, obviamente, não podemos, com aquilo que não podemos contemporizar, é com situações de manifesta infração, de ilegalidade grave. Admito que haja, aliás, disse isto em Troia, no contexto do CIADAP, enfim, uma parte, por causa das opções gestionárias, admito que possa ter havido alguns excessos na forma como a inspeção atuou em matérias muito concretas, mas isso eu diria que é exceção, porque a regra tem sido uma atuação, na linha daquilo que eu disse aqui no início, uma atuação em colaboração com os autarcas e, obviamente, a tentar que resolver os problemas com os autarcas. Mas respeito a sua opinião, como é evidente, e registro também a frontalidade com que aqui o disse. Relativamente às questões que me colocou o Sr. também, mestrando o direito das autarquias locais, bom, a questão do técnico, eu não sei se a pergunta era relativamente à edificação em si, se queria saber as consequências para o técnico que declarou que a obra estava em conformidade. Qualquer as duas coisas.
O município deve fazer quando constata que o técnico declarou uma coisa que não está em conformidade?
Bom, à partida, tratando-se de falsas declarações, deve participar à ordem, não é? À ordem dos engenheiros. Isso parece-me uma consequência normal, se alguém que presta declarações, enfim, falsas declarações, deve fazê-lo. Nós temos que tê-lo feito, enfim, quando detectamos essas situações, fazemos-lo. Se calhar aqui seria excessivo participar ao Tribunal Judicial, confesso-lhe. Para efeitos criminais, se é isso que pretende saber, enfim, até onde é que eu poderia ir. Eu, neste caso, teria muitas reservas em participar ao Tribunal Judicial, porque normalmente a Ordem dos Engenheiros não faz nada. E, portanto, como não faz nada, também não será o Ministério Público junto do Tribunal Judicial que irá fazer o que é que seja. Relativamente à questão, à segunda questão, bem, tem que ver com aquela vexata questão da emissão dos atos sobre reserva de direitos de terceiros, enfim, a partir dos licenciamentos. A doutora Fernanda Paula, que está aqui à frente, escreveu um belíssimo artigo. E, portanto, é uma questão de lermos o artigo atentamente e todos aí seguramente aprenderemos que, de facto, em matéria de direito privado, não relevará no que toca a procedimentos de controle prévio de operações urbanísticas e, portanto, aí não tenho muitas dúvidas. Admito que possa haver ali alguma interferência, enfim, mas isto era uma questão para estarmos agora aqui mais meia hora. Mas, à partida, por regra, aliás, esta emissão de dados sobre reserva de direitos terceiros, já vem, os franceses já falavam isto, a doutora Fernanda Paula, no fundo, também trouxe um bocadinho esta apor e deu o valor acrescentado à doutrina, portanto, parece-me que aí não há muitas dúvidas. A terceira questão das pedreiras, eu tenho algumas dúvidas sobre a questão das retificações materiais, mas teria que ver, no caso concreto, as plantas, enfim, porque isso também tem que ver com a área de pedreira, porque as pedreiras têm um regime especial, bastante complexo, com a área de pedreira, a área de lavra, enfim, tem que se ver, eu confesso-lhe que tem que só vir do caso concreto, é que poderia ajudá-lo, está bem? Não tendo esse caso concreto, não lhe vou dar aqui nenhuma solução para o caso, como é evidente. A última questão, os planos contra planos. Como o Sr. saberá, uma vez que também está a fazer um mestrado na área das autarquias locais, como sabe, os planos têm hierarquia. Pronto, os planos funcionam numa hierarquia, enfim, mitigada, de acordo com uma doutrina. A lógica dos alemães, enfim, a importação que fizemos dos alemães do Gegenstromprinzip, o princípio da contracorrente, para o nosso ordenamento jurídico, eu tenho algumas dúvidas sobre essa importação linear que se faz do princípio da contracorrente, que curiosamente nasce num sistema federal, e, portanto, que tenho muitas dúvidas, eu disse isto, já o escrevi, enfim, terei que defendê-lo, como é que num Estado centralizado, como é o nosso, enfim, o princípio da contracorrente, em que os níveis decisórios do planeamento estão todos eles concentrados numa única entidade, pode ser importado de um modelo federal, que, como sabe, é completamente diferente do modelo que temos em Portugal. Mas isto é outra questão. Mas dizia eu, respondendo à sua questão, a questão dos níveis a questão dos planos contra planos. Enfim, como sabe, as relações possíveis compatibilidade, conformidade, aliás, estas matérias são matérias muito interessantes, que é, aliás, o tema da minha tese, e, portanto, estou à vontade para falar sobre isto, é importado do modelo francês, como sabe, a conformité e a compatibilité. Enfim, nós, e curiosamente, os franceses têm até uma outra coisa, que a doutora Fernanda Paula também tem nos seus apontamentos, que é a prise en compte, que é a tomada em consideração, que tem que ver com os objetivos do PNPOT, enfim, aqueles objetivos estratégicos, no fundo. Portanto, há uma terceira dimensão que não é muito focada aqui entre nós na doutrina, mas a doutora Fernanda Paula Oliveira escreveu que também existe a tomada em consideração, para lá da compatibilidade e conformidade. Mas respondendo à sua questão concretamente, o que eu quis dizer nos planos contra planos, a expressão se calhar não foi feliz, mas é que eu quis dizer foi, como existe uma norma do 380-99 que diz que são nulos os planos que violem instrumentos de gestão territorial com o qual devem ser compatíveis ou conformes, aquilo que eu quis dizer é que, para lá da atenção que temos que conferir aos atos de gestão urbanística reportados aos planos, também temos que começar a olhar para os planos relativamente a planos com os quais devem ser conformes ou compatíveis. Era exatamente isto, até porque o legislador associou um regime de invalidade, curiosamente um regime de invalidade na sua modalidade mais gravosa, como é a da nulidade, a planos que violem planos com os quais devem ser compatíveis ou conformes. E com isto terminava. Obrigado.
Ben, pois tras este interesante debate, finalizamos a terceira sesión e a primeira da tarde e facemos unha moi breve pausa para compoñer a seguinte mesa e continuar coa cuarta das sesións.
Obrigado.
15 minutos. Gracias. Obrigado.